Olá pessoal, esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior. Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante.
Alô Comex! Olá, queridos ouvintes! Sejam todos bem-vindos para mais um dos nossos episódios do podcast. Se você estuda Comex, trabalha com Comex ou tem interesse em conhecer mais sobre esse mundo, este podcast é para você. Eu sou a Tatiana Pereira e no episódio de hoje vamos bater um papo com duas grandes influenciadoras do universo do comércio exterior. São elas a Beatriz Cardoso, do Instagram Comex por Amor, e a Ana Regina, do Comex Girls. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo já conhece e já vou falar, com certeza. Vamos lá, então. Meninas, sejam muito bem-vindas. Que prazer tê-las aqui com a gente hoje. Obrigada aí imensamente pela oportunidade de vocês conseguirem separar um tempinho na agenda de vocês, para a gente poder bater esse papo, né? Sejam bem-vindas e espero que seja um papo bem descontraído, com bastante instrução, muita informação bacana para a gente poder compartilhar aí com nossos ouvintes, tá?
Olá! Obrigada, eu que agradeço pelo convite e por estar aqui com vocês.
Obrigada, a gente que agradece.
Oi, gente, Beatriz aqui do Comex por Amor. Fico realmente muito honrada por esse convite para estar aqui com vocês, com a Tati, com a Ana. São pessoas que eu admiro muito. Estava comentando que com a Ana já tem um bom tempo que eu venho acompanhando o Comex Girls. Admiro demais. Então, tá aqui para compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu aprendi, né, nesse início de carreira, para compartilhar com vocês, para quem ama, para quem trabalha, para quem quer trabalhar com comércio exterior. Acredito que vai ser uma conversa super legal.
Ah, bacana. Muito bom. Obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho de vocês, então? Bia, fala um pouquinho para gente de você. Quem é você?
Pronto.
Se apresenta para gente.
Certo. Bom, eu moro aqui no Amapá, né, aqui no extremo norte aqui do Brasil. E, bom, sou realmente apaixonada por comércio exterior. É uma área que já tem alguns anos que eu me identifico muito. E no começo, no caso, há alguns anos, não tinha o curso de comércio exterior aqui no Amapá. Eu fazia o curso de Relações Internacionais. Surgiu o curso técnico e aí eu fui fazer até mesmo para conhecer um pouquinho mais do que era, né, o comércio exterior. E quando eu conheci, de fato, foi aí que eu vi, não, é isso aqui mesmo que eu quero. Relações Internacionais ficou totalmente de forma secundária, não gostei, assim, não me identifiquei, né? Eu realmente me identifico mais com essa parte mais comercial, mais econômica, realmente voltado para exportação, importação, enfim, que é realmente onde a gente vai trabalhar com o comércio exterior. E já tem algum tempo também que surgiu assim, o interesse em compartilhar algumas coisas, principalmente para quem está em início de carreira, porque na internet a gente não vê muita informação assim, de como ingressar no mercado, estratégias para a gente realmente se destacar, né? A gente vê, principalmente assim, para quem produz conteúdo de comércio exterior, são conteúdos de conteúdos técnicos, né? O que é um agente de carga, um despachante aduaneiro. E aí eu senti falta assim, de estratégia mesmo para ajudar, principalmente para quem está começando. E aí, como eu estou em início de carreira, muita coisa já deu certo, muita coisa deu errado. E aí eu gostaria justamente de ter um espaço para compartilhar. E foi que eu decidi, no final do ano passado, compartilhar conteúdo, né? Então, é bem legal e no decorrer da nossa conversa a gente vai conversar especificamente mais sobre isso. E aí, para finalizar, atualmente eu estou trabalhando em uma empresa de tecnologia, que já está iniciando aí o seu processo de internacionalização. Já tem cliente na Angola, Moçambique, Japão, Portugal, e aí estou auxiliando a empresa também nesse processo, né? E acredito que é isso.
Ah, bacana, muito bom compartilhar essa história com a gente conhecer vocês, né? Porque uma coisa é quando a gente entra no Instagram e vê vocês falando, né, sobre o comércio exterior e tudo mais, mas quando a gente passa a conhecer melhor as histórias das pessoas, fica bem mais diferente, né?
Isso.
E você, Ana, conta pra gente. Quem é a Ana? Fica na sua.
Eu comecei a trabalhar com comércio exterior há 19 anos. Estava me formando em História e eu queria fazer mais uma faculdade. Então, eu fui um dia na rádio, ouvindo sobre anúncios de um próximo vestibular, e falou-se do curso de comércio exterior. E é um curso que eu não conhecia. Na época que eu prestei meu primeiro vestibular, nem tinha isso, não tinha acesso à internet, então não tinha essa gama de cursos que são possíveis, igual a gente tem hoje de informação, né? Para você saber outras profissões, você ia numa banca, comprava uma brochura de profissões para vestibular, e eram só algumas informações que tinha. Então, nunca ouvi falar de comércio exterior. A não ser quando eu estava terminando a história, na rádio falou-se, e eu fui atrás e achei interessante. Falei, vou prestar, porque a história, ou eu seguia para o ramo que no momento eu não queria, que era de dar aula, ou como a faculdade pública ela alimenta bastante, é a produção, né? Você trabalhar em pesquisas. Mas eu também achei que naquele momento não era algo que eu gostaria de fazer, porque eu achava que era uma atividade um pouco isolada. E eu queria, estava ainda nova, ansiosa, conhecer outras coisas mais dinâmicas. Eu tinha curiosidade de trabalhar em empresa. Então, eu prestei o curso de comércio exterior em 2001. Eu comecei e no mesmo ano eu comecei a fazer estágio. Então, eu tenho um ano e pouco de experiência na indústria química e depois toda a minha vida, todos esses outros 18 anos, foram no ramo automotivo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com drawback, com exportação, importação, projetos, implementação de sistema, fui key user, trabalhei com bid, né, as concorrências para agente de carga, para despachante, para operador logístico, fiz SOP, implementações de operações. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar várias atividades dentro do comércio exterior. E depois, há uns 4 anos e pouquinho, eu tive a vontade de dividir também o que eu aprendia, ou o que eu vivenciava, né, ou notícias que eu lia e eu achava interessantes. Eu queria dividir e criei o Instagram com esse intuito, de deixar todo mundo com a informação acessível. Quem gostasse de dividir a mesma paixão pela área.
E isso vem exatamente a entrar na próxima pergunta. Olha só, quando a gente entra na página da Bia, a gente vê Comex por amor. E quando a gente entra na página da Ana, no Comex Girls, fala assim, profissional e apaixonada por Comex, né? É impressionante, eu sempre falo, né? Quem está no comércio exterior, ou é apaixonado ou odeia. E graças a Deus, eu sempre tive a sorte de conversar com pessoas que a gente sempre vê o brilho nos olhos, né? Para vocês, por que vocês acham que Comex é tão apaixonante?
Eu gosto do comércio exterior, gostei, me identifiquei logo que eu comecei a fazer o estágio. Aliás, antes, eu comecei o curso com pouca informação, só apenas para ter a curiosidade de saber o vestibular que eu estava me inscrevendo. Mas logo no primeiro semestre, eu fiz um curso no CIESP, porque o primeiro semestre na faculdade ainda são matérias mais genéricas, você não visualiza ainda o que é o comércio exterior, né? O que você vai vivenciar. Então, eu fiz um curso no CIESP de importação básica e eu adorei. Fiquei apaixonada ali. Ele explicando a compra, a venda, os documentos que participavam, o que, que era isso, né, dentro do mundo, né, essa balança comercial, achei fantástico. Uhum. Então, ali já começou a minha paixão. Depois, com isso, né, a experiência de trabalhar na indústria e a vontade de compartilhar. Mas por ele ser dinâmico, ele nos possibilita conhecimento demais, né? A área de comércio exterior é muito vasta, você pode trabalhar em vários segmentos, várias atividades. Então, a possibilidade de crescimento esse conhecimento adquirido, você fazer parte de, ou de ajudar a sua indústria, a sua cidade, o seu país, a movimentar a economia, o desenvolvimento. Nós queremos fazer, qualquer profissional, o melhor para o mundo, cada um com a sua experiência, né? E o comércio exterior me dá essa vontade de ajudar de alguma maneira, de fazer parte da movimentação.
Exatamente. A Ana disse tudo, né? Super me representa em relação a se identificar assim, com essa área de comércio exterior, muito por isso. E a gente tem a oportunidade, de fato, de contribuir com a economia do Brasil. O nosso papel, ele vai muito além de ajudar a empresa, vai muito além de fazer ali o nosso trabalho, ganhar o nosso salário, enfim. É realmente um impacto que a gente pode gerar, né? O nosso potencial de gerar um impacto realmente a nível nacional, a nível internacional, muitas vezes. Então, isso é algo que me faz, digamos, brilhar os olhos, né? Uhum. E também porque o comércio exterior em si, ele é muito dinâmico. Tudo muda o tempo todo. Dificilmente a gente tem uma rotina igual, assim, não, todo dia é isso, todo dia vai acontecer isso, assim, a gente não sabe. Muito porque uma coisa que acontece em um país X pode afetar o nosso trabalho aqui no Brasil positivamente, negativamente, né? Então, é algo assim que toda essa dinâmica de mercado, essa questão toda, acredito que é um fator assim, que também me atrai muito no comércio exterior, né? Você precisa se reinventar, você precisa se adaptar, né? É algo que tem muita coisa que você vai aprendendo, a gente vai falar mais à frente um pouco sobre habilidades, então tem coisas que você acaba crescendo profissionalmente e pessoalmente também quando você trabalha com comércio exterior, né? Então acho que é por isso que a gente fala assim com tanta paixão, e realmente ou você ama ou você odeia, porque assim como tem coisas maravilhosas, o comércio exterior tem a sua complexidade, né? Então é um desafio também você entender essa complexidade. Quando você entende, nossa, você se torna alguém assim, que realmente é uma pessoa que se desenvolveu, né? E se desenvolve a cada dia. Então acredito que isso aí contribui muito para ter esse amor, no caso, né? Pelo Comex.
Uhum, com certeza.
Eu digo que quando no Jornal Nacional anuncia a balança comercial, todo mundo faz parte desse número, né?
Sim.
A gente é um pouquinho de tudo isso, né? Nós somos profissionais atuantes, vendo muita coisa acontecer no mundo. O comércio exterior sempre é essencial, ele é um pilar também, né, desenvolvimento econômico. Eu acho muito interessante. E que nem a Bia falou, ele é dinâmico, ele não é repetitivo. Um ano nunca é igual ao outro no comércio exterior. E por isso que fascina. Você sempre está em busca de conhecimento e crescimento. E a gente não deixa a fábrica parar, né?
Nunca, né? Acelera o navio, gente.
Exato.
O que eu percebo, assim, comum de nossas histórias é que a Bia vem de Relações Internacionais, que é um curso bastante teórico. A Ana também vem do curso de História, que é bastante teórico. E a minha história até é muito parecida com a sua, Bia. Eu também venho do curso de Relações Internacionais. E me encontrei no comércio exterior. Então, assim, quando a gente entende muito da teoria e vê a prática acontecendo, aquilo realmente nos fascina. Porque aí a gente vê que, literalmente, as coisas acontecem, né? A gente vê o nosso trabalho no resultado final. Quando a gente traz um processo para um cliente, vai lá visitar a fábrica e desovando o contêiner, vai acompanhando aquilo dá um orgulho na gente, conseguir dar entrega daquele resultado, né? Igual você fala, você vê o jornal, você vê a balança e fala assim, opa, eu tô ali, um pedacinho de mim tá ali.
E às vezes a gente fica, dependendo da atividade, muito burocrática no escritório, você esquece que o papel que você está fazendo representa um material que está saindo do porto daqui, chegando no outro lado do mundo. O container que você encontra pela estrada, ele pode ser seu, é do seu material, da sua operação.
Sim, exatamente.
Isso aí. Bom, vocês já me falaram um pouquinho de vocês, eu queria que vocês discorressem melhor para a gente. Como que vocês tiveram essa ideia do canal? Qual que é o público de vocês? Se O que, que cada uma de vocês compartilham dentro da página? Qual que é o foco em comércio exterior que cada uma tem? Qual que é o objetivo? Qual que é o tipo de público? Fala pra gente, Ana.
Eu já tinha, sempre tive o hábito no trabalho de dividir informações. Ou uma notícia que eu lia e eu achava interessante, eu pensava, talvez a pessoa nesse momento não consiga ver a notícia, eu já mando no e-mail. Quando ela tiver um tempinho, ela lê. Talvez seja ligado à atividade que ela faz hoje, uma mudança de norma, ou até fotinhos, eu também achava interessante, de um porto, um navio diferente. Sempre tive esse hábito e gostava muito. Até que, ó, 4 anos e meio, eu pensei, eu quero dividir com mais gente, porque eu acho tão legal. Às vezes eu vou para Santos só para tirar foto de navio, container que eu encontro pela estrada, que também faz parte da nossa vida, às vezes a gente esquece. Ler uma notícia interessante e no dia a dia, na correria, não consegue. Então eu pensei, vou dividir com mais pessoas que também dividam o mesmo amor, que se empolguem em ver um container diferente, um navio, uma aeronave, um aeroporto, notícias, mudanças de leis. E criei no Instagram, que eu acho que é uma plataforma acessível e fácil também para você ter um feed recorrente de informações. Criei só com essa vontade de dividir. E depois que uma pessoa começa a curtir, a te dar um feedback, ou até te tirar dúvidas, você não consegue parar. Falo, não, eu preciso continuar, eu acabei de ler isso, como que eu não vou dividir? Ou uma experiência, eu lembro que uma vez eu tive uma experiência com a aduana americana que veio para uma análise de CTPAT, eu também quis dividir como é essa sensação, que hoje é bem similar ao OEA. Então, o que eu vivencio, ou uma palestra que eu gosto de contar. Algo diferente que eu aprendi, eu quero dividir. O conhecimento, ele é ótimo para o profissional, pela sua atividade, seu desenvolvimento, sua carreira. Mas se ele não é compartilhado, ele não tem valor. Só tem valor o que soma, que agrega. Quando você divide, você multiplica, né?
Muito bom, muito bem colocado. E você, Bia?
Bom, o Comex por Amor realmente é... Ele, como eu tinha mencionado, ele surgiu assim a partir do momento em que eu vi que estava faltando um conteúdo para falar sobre estratégias para ingressar nesse mercado mesmo, né? Então, tanto que lá a gente não fala muito sobre conteúdo técnico, assim, de comércio exterior, né? É mais sobre algumas dicas de como você pode se destacar em uma entrevista, né? De emprego. Ou uhum. De estágio, né, nessa área de comércio exterior, dicas de como você pode fortalecer o seu network, como você pode se destacar em relação aos demais, né, no mercado, quando você está buscando uma nova oportunidade, como criar as suas próprias oportunidades também, né, para quem fala que é difícil encontrar um trabalho, uma oportunidade nessa área, mas a gente, se tiver atitude, tem algumas coisas que a gente pode fazer que a gente pode se destacar e pode até mesmo criar as nossas próprias oportunidades, né? Então, é muito disso que a gente fala. Então, o público do Comex por Amor é mais essa galera que está iniciando, são jovens, são pessoas que estão buscando uma recolocação no mercado, né, alguém que está em busca de um estágio ou primeiro emprego nessa área de comércio exterior. Então, é muito isso, assim, né? E tem muita coisa que, pelo menos de experiência profissional, que realmente já deu certo. Eu vi que, não, se a gente fizer isso, tem uma boa chance da gente conseguir uma oportunidade, ou então que alguém possa nos notar. Então, são algumas coisas que a gente compartilha lá, principalmente para essa galera aí que está iniciando, está com uma dificuldade, ou então quem está em dúvida, né? Tem gente ainda que está conhecendo agora esse universo do comércio exterior e quer entender, será se eu faço relações internacionais ou comércio exterior, ou logística, administração? Tem muita gente que chega lá comigo com dúvidas, e aí a gente vai também esclarecer um pouco o que é o Comex, o que é relações internacionais, e aí a pessoa vai se identificando. Então, acho que surgiu muito dessa experiência, no caso profissional, né, de início de carreira. Como eu estou em início de carreira, tem muita gente que está nessa mesma fase inicial, então acaba se identificando também com o conteúdo.
Ah, bacana. E como que foi para você, Bia? Só para sentir, quando que você sentiu que isso começou a repercutir aí na vida das pessoas? Como que iniciou esse reconhecimento aí da página?
Então, foi realmente a partir do momento que várias pessoas começaram a mandar dúvidas, ou até elogios mesmo, ou falando que o conteúdo ajudou, né? Acho que um exemplo assim, bem legal, alguns exemplos, na verdade, de algumas pessoas que mandaram mensagem falando que tinham entrevistas de emprego, e aí depois elas falaram que mandaram, né, lá para mim, dei mais algumas dicas para ela, faz isso, faz aquilo, e aí no final elas voltaram, mandaram mensagem falando que conseguiram, né, o emprego, conseguiram estágio, foram várias pessoas, na verdade. Então, isso aí já foi um sinal de que realmente, ó, dá certo, né? É algo que de alguma forma está impactando a vida de algumas pessoas, então isso acaba motivando a gente, né, a cada vez criar mais conteúdo. E acho que um outro ponto é que, acho que mais esse ano mesmo, várias pessoas, várias páginas, né, vários profissionais me convidaram para fazer live, para gravar podcast, para gravar webinar. Isso para compartilhar conteúdo mesmo. Então, assim, isso aí já foi mais um outro sinal de que realmente está dando certo e que o Comex por Amor, de alguma forma, ele já vem sendo reconhecido. E eu, no caso, por produzir esse conteúdo, consequentemente, acabo tendo contato também com muitas pessoas, né? O meu networking acaba crescendo cada vez mais. Então, assim, são vantagens, né? Então, acho que a partir desse momento, realmente, eu comecei a perceber que o reconhecimento vem e isso acaba sendo muito positivo para a nossa vida profissional mesmo.
E você, Ana, quando você começou a sentir esse impacto aí na vida das pessoas através da sua página?
Quando eu já tive a primeira pessoa que começou a me seguir, eu já fiquei feliz. Porque você monta um Instagram assim, mas você fica com receio, vai ter interesse. E quando você começa a surgir as conexões, você já fica encantada. E você se motiva a trazer mais informação. Quando as pessoas daí te retornam, te dão feedback, que gostaram, que tem dúvida, e eu respondendo direct para poder suportar no que fosse possível, no meu, que o meu conhecimento alcançasse, eu fazia. E às vezes são dúvidas que você cria conteúdo, então elas também te ajudam. Não é só você que está ajudando ou sanando uma dúvida de uma pessoa. Ela também está te ajudando a te trazer mais ideias para as postagens. Às vezes eu posto algo que eu fui pesquisar, que eu nunca tinha trabalhado, mas que eu faço leitura, então já me enriquece. Quando você divide, você aprende mais. Isso, para mim, já foi um ponto de muita satisfação. E, claro, como a Bia comentou, de conhecer pessoas. Eu conheci um monte de gente, né? Conheci você, a Monique, a Bia. Eu fui para o Rio no Enaex no ano passado. Conheci pessoas que já estavam no Instagram, e tive a oportunidade de encontrar lá, foi muito bom. Então é gostoso você saber que tem mais gente com a mesma vontade de dividir informação. Tem muita gente legal hoje dividindo informação. E todos se unem, isso é legal também. Então esse impacto é mais na minha vida do que na vida das pessoas.
E é mesmo, e eu vejo assim que é um caminho sem volta, né? Quando a gente começa a interagir com as pessoas e criar conteúdo. Aí a gente começa a falar de um tema que leva a outro, que leva a outro. O networking também é imprescindível, é nítido, é muito importante. E acaba que a gente tem um impacto, gera um impacto na vida das pessoas, mas a nossa vida também é gritante a diferença que faz. É um aprendizado muito grande.
Sim, no começo do ano passado eu fui fazer um curso na Duaneiras, em São Paulo, e uma moça lá me reconheceu. E ela veio também conversar, ela dividiu o que ela fazia, eu já aprendi mais do mundo dela. Então, só faz conta de multiplicação.
Isso. Sim.
Com certeza. Vamos entrar um pouquinho num papo mais técnico, gente? Só para a gente entrar um pouquinho no mundinho de cada um de vocês. Bia, explica para a gente, então, o que, que é o soft skills e o hard skills, né? Quais são as habilidades aí que seriam adequadas para o profissional de comércio exterior?
Pronto, legal. Esse é um tema, assim, que muita gente fala sobre ele, porque ele é realmente muito relevante, né? Então, é um tema que a gente acaba falando também lá no Comex por Amor, dessas habilidades, né? Ou seja, já entrando aqui no conceito mesmo, soft skills, hard skills. Essas são as habilidades, né? Que um tipo de aptidão de cada profissional, habilidades de cada colaborador, digamos assim. E aí, falando um pouquinho especificamente de cada um, né, hard skills já é as habilidades técnicas, né, aquilo que você aprende por meio de cursos, a sua graduação, uma língua estrangeira que você fala, cursos técnicos, habilidades ligadas à tecnologia, enfim. E assim, por muito tempo, elas foram a principal fonte de análise de um profissional, né? Ele era um profissional para entender, digamos assim, o valor dele, era muito analisado o que ele tinha no currículo, quais os cursos, né, que ele fez, as habilidades que ele desenvolveu. E assim, em relação ao comércio exterior, conhecimento técnico, ele é super importante, né? É de fato, por exemplo, você pode aprender essa parte técnica fazendo cursos, mas tem muita gente que aprende já na prática. Né? Tem muita gente que a primeira experiência profissional já foi direto com o comércio exterior, primeiro estágio, primeiro emprego já foi em comércio exterior, né? Mas aprendendo na prática ou aprendendo primeiro a teoria, fazendo os cursos, fazendo a graduação, de qualquer forma, para o comércio exterior, o conhecimento técnico, ele é super importante. Você entender os procedimentos, né? Você entender como se desenvolve a logística, quais os impactos que o processo de exportação tem aí para o cliente, tem a nível nacional, a nível internacional, enfim. E assim, uma outra habilidade técnica muito importante para comércio exterior é o inglês. Não, não tem como a gente fugir disso, assim, digamos. O inglês, ele é super importante, muito porque, claro, dependendo da área de atuação em que você estiver, né, dentro de comércio exterior, ele vai ser essencial. E hoje em dia, o inglês, ele não é mais um diferencial. Ele já é um pré-requisito, principalmente para quem trabalha com comércio exterior, né? E tem muita gente que pergunta lá na página, mas e o mandarim? E o espanhol, assim, depende muito também da empresa em que você está atuando e o mercado que ela está atuando, né? Se é uma empresa que trabalha diretamente no mercado francês, pode ser interessante francês, mas assim, o inglês, para você entender, saber analisar os documentos, né, de comércio exterior, que, enfim, sua maioria, digamos assim, é inglês, para você conversar com um fornecedor ou um cliente no exterior, enfim, né? Então é uma hard skill, assim, super importante. Conhecimento da legislação também é um ponto super importante, né? Você entender realmente os regimentos, né? Todas as normas, as instruções normativas que regem aí as operações de comércio exterior, enfim. Claro que eu sempre falo, depende muito da área de atuação em que você estiver trabalhando, né? Algumas habilidades técnicas vão ser mais importantes, vão ser mais frequentes no seu dia a dia, outras menos. Mas para um todo, no comércio exterior, essas são super importantes. E vou finalizar aqui a parte de hard skill falando de tecnologia. Você ter um conhecimento também um pouco mais específico de informática, não no sentido assim de saber mexer num computador, alguma coisa, mas de você conseguir se adaptar para utilizar, por exemplo, um sistema de gestão, né? Tem muitas empresas agora que estão se adaptando, se modernizando. Então, você lidar com sistemas, né, é super importante. E, por fim, soft skills, né? O que são as soft skills? Elas já são as habilidades comportamentais, ou melhor, sociocomportamentais. Elas já são ligadas às aptidões mentais, à capacidade de lidar positivamente, por exemplo, com fatores emocionais, fatores críticos, né? E assim, as soft skills, elas vêm sendo, na verdade, vem ganhando muita relevância no mercado, muito por causa da quebra de paradigma que vem acontecendo nas empresas nos últimos anos. Como assim? Né? Bora citar um exemplo. Não adianta você contratar alguém altamente qualificado, alguém altamente capacitado, que tem diversos cursos no currículo, mas essa pessoa não consegue, por exemplo, lidar com ambiente de pressão, né? Não consegue trabalhar em equipe. Então, as soft skills, elas também são super importantes, né? E aí, falando para comércio exterior, quais são, digamos assim, as essenciais? Bom, vou começar com a proatividade. É super importante, inclusive, a questão da proatividade, você estar sempre à frente, você solucionar, ou melhor, você propor soluções para alguma situação, algum problema. A proatividade, ela é uma habilidade que ela pode até ajudar você a se destacar e ser promovido a cargos de liderança, por exemplo. Porque a pessoa proativa, o profissional proativo, a ideia é que ele vai estar realmente sempre à frente. Então, ele vai acabar adquirindo também a habilidade da liderança em si, né? De você gerenciar não só pessoas, mas gerenciar processos, né? E quando você é proativo, você realmente acaba se destacando. Uma outra habilidade é a capacidade de se adaptar. A gente falou aqui que o comércio exterior, ele é muito dinâmico. Então, tudo muda o tempo todo. O mercado, de fato, que você precisa saber se adaptar. E a gente já comentou, uma coisa que acontece em determinado país pode afetar o meu trabalho e pode afetar de maneira positiva ou negativa. De qualquer forma, eu vou ter que me adaptar. E se você não é acostumado a lidar com mudanças, para trabalhar no comércio exterior pode ser um pouquinho difícil, né? Um desafio. Então, essa adaptabilidade, ela é super importante. Uma outra soft skills também super relevante é o pensamento crítico, digamos assim. É a capacidade de você fazer análises. Que análise? Análise de mercado, análise de soluções para um determinado problema. Porque quando você consegue analisar a economia, você pode analisar os impactos, por exemplo, que uma determinada situação pode ter na economia nacional, internacional. Você pode fazer análise de algum fato que aconteceu e de que forma isso vai afetar o trabalho da sua empresa, as operações da sua empresa, ou até o comércio exterior a nível nacional mesmo, né? A nível Brasil, mundial, enfim. Então, você saber fazer análises, isso é super importante. E aí eu vou finalizar com a questão da comunicação, né? Comércio exterior, a gente tem contato com pessoas aí do mundo inteiro, né? Vários países. Não é, e eu falo comunicação, não é questão de língua estrangeira, mas a comunicação é você, de fato, passar uma mensagem de uma forma efetiva e até mesmo, assim, da forma mais clara possível. Né? Você vai ter contato com profissionais, digamos, com agente de carga em outros países, com fornecedores, com clientes, não só no Brasil, mas em outros países. E então a comunicação, ela acaba sendo super importante para quem trabalha com comércio exterior, né? Então, assim, ao meu ver, essas são as habilidades, assim, que pelo menos para quem trabalha nessa área, são essenciais. Claro que tem outras, né, que a gente pode citar: trabalhar em equipe, a própria questão da inteligência emocional, a capacidade de resolver problemas, criatividade, né, que tem muito a ver com inovação. Tudo isso é super importante.
É. Muito bem colocado mesmo, são várias coisas, né, que a gente tem que pensar para atuar em comércio exterior. Você falou a questão da proatividade, eu acho que não que uma seja mais relevante que a outra, né? É um conjunto que se faz aquele profissional. Mas a proatividade no comércio exterior, eu acredito que ela é bem importante, porque a gente tem sempre que pensar que aquilo pode dar errado, né? Então, se der errado, o que eu já posso fazer? Então, a gente traça um processo, né? Ou de importação ou de exportação, que aquilo vai acontecer daquele jeito na nossa cabeça. Mas nunca se dá daquela forma, né? Então, assim, se o plano A não deu certo, nós temos que ter o B, o C, o D, o E, e a comunicação vem nesse sentido. Eu acredito que nós, o comércio exterior, nós somos uma ponte. A gente é a ponte entre o fornecedor e a empresa de transporte. A gente é a ponte entre a empresa de transporte e a empresa do frete internacional. Nós somos uma ponte a todo momento de todos os atores envolvidos nesse processo, né? Então, exatamente, a comunicação também se sobressai muito. E aí a gente fica aqui horas, se deixar para falar.
Sim.
Disso, né? Ana, na sua opinião, depois disso tudo que a Bia comentou com a gente, e devido a esse tempo de experiência, essa carga, com certeza, de muita experiência que você tem para compartilhar aí com a gente, qual que você acha aí que é o principal diferencial aí do profissional de comércio exterior?
Esse conjunto, como você mencionou, o que eu tenho de conceito vai muito ao encontro do que a Bia falou. Tudo que ela disse é o que eu também pincelaria.
Uhum.
Como mudou muito, né, nos últimos anos, o mercado está mudando, né, a indústria está mudando, o mundo corporativo. Vem aí a nossa Revolução 4.0 e ela inclui também o profissional de comércio exterior. Nós também seremos novos profissionais, nós também temos que nos reinventar. Nossa atividade faz parte dessa mudança. Então, o que mais você tem que trabalhar? Lógico, além do lado técnico, isso não tem nem o que discutir, como a Bia também reforçou. Nós temos que trabalhar a inteligência emocional, o flexível. O ser humano ele tem que ser mais flexível. Não é de deixar de argumentar, deixar de expor, de trabalhar corretamente, mas sim trabalhar mais, ouvir mais, né? Ouvir de verdade, não ouvir já pensando na resposta que você vai dar em cima daquilo que você está ouvindo e não está gostando. Não, deve você não estar ouvindo. Esperar a pessoa discorrer, você argumentar, conversar. Isso vai trazer muito mais ganho, porque você vai trabalhar em equipe melhor, você vai ser colaborativo, você vai até desenvolver, ser até inovador, porque você vai desenvolver junto com esse time que você não esperava trabalhar tão bem, algo que você não estava planejando, mas pode ser a melhor solução. Então, acho que a flexibilidade do ser humano, a inteligência emocional é primordial nessa mudança para acompanhar esse novo mundo, porque ele é da inovação, a sociedade 5.0 vai ser da criatividade, então também tem que trabalhar. Parece difícil para nós, né, que somos mais do papel, da burocracia, pensar em criatividade, mas criatividade é algo que se aprende, você tem que esquecer. Eu até fiz um curso, que eu acho isso muito importante, estou indo atrás desses temas. Então você tem que desaprender algumas coisas que você tinha, né, mudar seu mindset para você abrir essa cabeça para a criatividade. O que, que você pode ser criativo na área de comércio exterior, onde você atua, numa empresa de tecnologia, hoje. Nós temos que preparar muitos sistemas para ter rápida informação, mas a decisão, o feeling, isso vai continuar do ser humano, né? Então, nossa profissão, ela continua. Outro ponto também que eu acho bem legal e interessante e até possível de incluir no comércio exterior, muito possível, são as metodologias ágeis. Trabalhar formas diferentes de se fazer um projeto mais ágil, que traga maior resultado em menor tempo. Porque com muitas mudanças que estamos vivenciando no comércio exterior, tanto do governo como das outras empresas que também desenvolvem seu próprio sistema, nós temos que ser mais rápidos nas atualizações, nos processos do dia a dia. Você pode aplicar também um design thinking. Então, eu acho bem legal a pessoa fazer uma leitura, se inteirar desses assuntos. trabalhar colaborativamente, faz parte do flexível, da equipe, da proatividade, e ser multidisciplinar. Nós temos que saber como é exterior, tem um pezinho, pode ter um braço ali junto, unir as mãos com o marketing, com a área de engenharia, com a área financeira da sua empresa. Então, você tem que ser multidisciplinar, você não pode ficar mais fechado ao seu reduto. Você tem que interagir com as outras áreas, saber o que você pode ajudar. Às vezes, um projeto de engenharia, uma futura venda de exportação, se você se unir, saber da necessidade, você pode trazer um benefício fiscal, um regime especial aduaneiro que não se usava, mas daquele desenvolvimento de peça talvez seja possível. Se for possível você conseguir, ele vai ganhar um projeto de venda no mercado. Então, você tem que estar aberto a estar disponível para os problemas, para ajudar em soluções. Perfeito. E, por último, claro que tem muitos outros itens, mas vocês já falaram tão bem que eu divido os mesmos. Mas, se não tiver comprado... Porque ó, a vida de comércio exterior é difícil. É muita leitura, é muito corrido. Você tem que continuar lendo, estudando, isso não vai parar. E só que você tem que ser comprometido. E você tem que ter paixão pelo que faz. Senão, você não aguenta. Você perde o interesse, você não se desenvolve, você não... Vai ser um arroz com feijão que hoje não é diferencial para ninguém. Então tem que ter amor, porque é uma vida longa, uma vida corrida, mas muito dinâmica. Vale a pena.
Isso, esse dinamismo também eu acho que é o que nos seduz muito, né? Uhum. A gente aprende desde o segmento farmacêutico, que hoje está em alta. Sim. E a gente aprende de outro assunto, igual você falou, automotivo, uhum, ou então uma outra coisa. Então, acaba que a gente aprende do técnico, do processo em si, mas também do segmento que você está atuando. Acaba que você, no final, entende até de como que se produz aquele equipamento, né? A qual tipo de mercado ele é direcionado. Eu acredito que seja uma profissão que você aprende muito, é igual você falou, você não fica parado, você estuda muito, você tem que se reinventar, ressignificar o tempo todo, se adaptar para saber lidar com as dificuldades, né?
Tem hora que você até acha que não sabe, porque o mundo é tão grande, o comércio exterior, que você sente, acho que eu não sei muito, mas não é, que ele é grande mesmo.
É, e tem aquilo também que a gente estava falando, né? No início da nossa conversa, que é quando vocês começaram a gerar conteúdo, vocês começaram a sentir um impacto disso nas pessoas. E aí você começa a ficar mais assim, ah, que legal, tá dando certo, que eu tô compartilhando, que tá gerando conteúdo. Então você começa a perceber esse impacto na vida das pessoas, né? E isso te traz uma vontade muito grande de cada vez contribuir mais, né? Uhum. E aprende mais, e é um caminho sem volta.
É.
Deixa eu fazer uma pergunta para você, Bia. Um conselho assim que você daria para quem está começando, uma frase, não sei, um ensinamento.
Uhum, vamos lá. Bom, acho que é muito importante para quem está começando entender que esse é o momento assim que você está adquirindo experiência, você está adquirindo conhecimento. Então, tudo que você fizer a partir de agora precisa ter esse foco, né? Para você realmente adquirir experiência e conhecimento na área de comércio exterior. Então, um conselho assim, que eu posso dar é de você fazer contato com o máximo de pessoas possíveis na área de comércio exterior para você adquirir esse conhecimento, né? Tem aí diversas páginas que falam sobre comércio exterior, diversos profissionais que produzem conteúdo gratuito mesmo, conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito, e você pode realmente aproveitar todo esse conhecimento compartilhado para ajudar você nesse início de carreira. E a questão do network, de você ter uma rede de contatos aí qualificada, o que seria isso? É você ter contato com pessoas da área da área que você quer atuar, no caso comércio exterior, as pessoas que podem até mesmo de alguma forma ajudar você, né? Ou indicando você para alguma empresa, ou compartilhando vagas de empresas que podem ser interessantes para você. Então, quando você começa a circular de pessoas, né? Ter pessoas aí na sua rede, pessoas que de alguma forma poderão ajudar você com oportunidades, isso vai ser essencial para esse início de carreira, né? É um outro ponto para você focar em capacitação, focar realmente em fazer cursos. Não precisa, tem gente que pergunta, é essencial ter a graduação em comércio exterior? Depende muito, acredito que se você já tem uma graduação em uma outra área, você pode fazer cursos mais específicos, mais técnicos na área de comércio exterior, né? E aí assim você já se qualificando. Agora, se você não tem nenhuma graduação, acredito que pode ser interessante você fazer um tecnólogo, que é um curso mais específico, mais focado no mercado de trabalho, né? Ele acaba tendo esse foco maior no mercado. Ele é mais curto, geralmente 2-3 anos você já tem a sua graduação em comércio exterior, né? Você vai ter toda aquela base. Então, a gente falou aqui das habilidades, então o conhecimento técnico para comércio exterior, ele é super importante, mas também focar nas outras habilidades, né? E então, assim, acho que para você iniciar, já finalizando aqui a minha fala, acho que uma estratégia que você pode utilizar é buscar empresas que atuam com comércio exterior, tem potencial para atuar em comércio exterior, e você se dispor a digamos, ou resolver algum determinado problema, ou atuar em algum setor específico para você adquirir experiência, para você mostrar o seu potencial, para você mostrar as suas habilidades. Com isso, a empresa, ela já vai ver o seu valor, ela já vai ver que, de alguma forma, você pode contribuir para a empresa dela. Então, isso pode também dar um certo destaque para você que está iniciando, né? Então, essa pode ser uma estratégia bem interessante também para você, pelo menos nesse início, já adquirir algum tipo de experiência, né? Eu acredito que de conselho, de modo geral, isso que pode ser é isso, focar em habilidades e de alguma forma mostrar o seu valor para as empresas.
Ah, bacana. E você, Ana? Algum conselho que você dá aí para todo mundo que está ouvindo a gente?
E eu gosto também da informação, manter-se atualizado, consumir informação. Em leituras, em canais do YouTube, podcasts, tem muita gente boa hoje, profissionais, dividindo conteúdo.
Pode citar.
São experiências, né?
Pode citar pra gente, pode compartilhar. Quem que você mais escuta?
Ó, eu gosto do nosso podcast aqui, As Mulheres no Comex, que além de tudo traz tanta sororidade, trabalho feminino, tem uma força, né? Eu gosto da Bia, eu gosto do Comex Land, do Comex Blog, da Michelle lá do Rio de Janeiro, da M2 Trade. Tem um monte de gente, o Papo de Comex eu escuto bastante. Nossa, tem uma lista de o Léo, o Jonas. Então a gama para você escolher pessoas para você se conectar, absorver esse conteúdo é grande hoje em dia, ainda bem que a gente só aprende. Só que também não adianta, para mim, não adianta só absorver informação e não transformar em conhecimento. Se você não aplica, se você não divide, se você não trabalha em equipe, se você não ajuda o próximo que está com uma dúvida daquilo que você acabou de aprender e você não quer passar para frente. Não segura emprego, não segura nome, não segura nada, você retém informação. Isso é um pensamento arcaico, nunca deveria ser utilizado, mas hoje ele já não vale de nada, porque, como a gente comentou, são as habilidades humanas que são as essenciais. Então, se você não transformar isso no seu conhecimento, não agregar pessoas nesse mundo para crescer todos juntos, você não é um bom profissional. Então, é uma dica que eu dou. E eu também gosto muito da leitura da parte oficial. Eu gosto muito do site da Receita Federal, que lá tem os manuais aduaneiros. Eles sofreram algumas atualizações nos últimos tempos, então eles estão bem bonitos, bem didáticos, aliás. Muito informativo. O site agora do Ministério da Economia, que tem a parte do comércio exterior, que sempre já teve. Tem muita informação, tem campo de pesquisa, tem dicas por exemplo, do Drawback, tem uma parte só de dicas do Drawback, que são aquelas dúvidas do dia a dia, que às vezes numa leitura da portaria você ainda não conseguiria sanar a dúvida, e na dica ela é mais direta, sempre fazendo referência à norma. Então eu acho bem legal. O relatório aduaneiro da Receita Federal, que ela libera uma vez no ano, para falar do ano anterior, para você se situar como está o Brasil, porque você às vezes sabe daquele segmento que você está vivendo, né? Dos seus canais vermelhos, do seu OEA, mas o relatório aduaneiro você entende o Brasil, onde está mais dinâmico o comércio exterior, como que está essa porcentagem de canais, por que tem aumentado o canal verde no Brasil, você faz se questionar, estamos melhorando, estamos tendo mais processos robustos e seguros que trazem essa confiança para a gente ter um aumento de canal verde, o que, que a Receita tem feito em parceria com a indústria para ouvir mais dos nossos problemas. O OEA tem manuais excelentes, quem vai seguir com essa linha, a Receita montou uma página ali dentro do seu próprio site perfeito, com dúvidas, com dicas, quem já é OEA, se você tem essa curiosidade. Então, hoje tem muita informação boa disponível das normas que nos regem tratamento administrativo. Outro ponto que eu também gosto de leitura é o relatório econômico da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ali, né, você vai ler sobre os países que já fazem parte da OCDE, o Brasil ainda não é um parceiro, mas ainda não foi nomeado como parte integrante do grupo, porque temos umas tarefas para cumprir aqui ainda. E esse relatório econômico do Brasil é excelente para a gente entender a situação do país, porque ele não fala só de comércio exterior, tem também, mas ele fala da economia, de projetos sociais, de tipo de combustíveis que se usa aqui e ainda precisamos mudar para entrar numa economia mais segura, mais desenvolvida, mais sustentável. Então, isso te ajuda até a entender, às vezes, um pacote do governo, uma atitude do governo, por que ele mudou isso, por que ele mudou aquilo, porque ele está seguindo esse relatório da OCDE, que são benefícios. Hoje, eu acho que a gente poderia entender muita coisa com essa leitura. E um outro ponto bem interessante que veio para ficar, e é bom as pessoas se atualizarem, entenderem um pouquinho mais, é o compliance. O compliance não importa se você é uma grande indústria ou uma empresa pequena, você tem que adquirir essa informação, esse conhecimento para você aplicar no seu dia a dia. Você tem que ter processos que atendam compliance, principalmente nós, o comércio exterior, que trabalha muito com Receita Federal, com auditores fiscais, a gente tem que ter um cuidado sobre isso. Hoje em dia, você não pode ir lá direto tentar falar que é uma prioridade para um auditor fiscal, isso sempre esteve errado, mas o compliance, a lei anticorrupção traz isso muito sério, então é importante todo mundo ser um profissional atento ao compliance, tanto a empresa ou o próprio profissional na sua atividade do dia a dia. Tem, além de vários materiais, né, de leitura, tem filmes legais para se ver sobre o compliance, tem até no Netflix também, às vezes tem um documentário que você vai entender sobre corrupção, está tudo ligado à nossa vida. Então tem muita coisa boa para você absorver. Isso é o que eu trago, sugiro para os profissionais, né? A atualização e atualizar-se nesses temas que são necessários para esse novo mundo.
Ah, bacana, muito bom. Bia, como já falamos, né, que no comércio exterior podemos atuar em vários segmentos. Como descobrir, então, qual segmento atuar?
Bom, é importante saber, né, qual é a área de comércio exterior que você mais se identifica. E focar nisso, focar em você se especializar nessa área. Mas como, de fato, saber, então, qual é que eu mais me identifico? O que eu falo para o pessoal lá, dos seguidores do Comex por Amor, assim, principalmente para você que está iniciando, não entende muito bem qual é o papel de cada setor dentro de Comex, é importante você pesquisar. Né, fazer pesquisa realmente de entender quais são as áreas de comércio exterior, quais são as áreas que, digamos, têm mais oportunidades ou mais demanda no mercado, demanda de profissionais, né? E você fazer ou algum curso ou assistir vídeos no YouTube, pessoas falando sobre as suas experiências, né? Eu conversar com pessoas dessas áreas, e aí aos poucos você já vai ver, ah, eu gostei dessa, eu gostei daquela, e aí você já vai começar a fazer um filtro, né? Mas é muito importante você saber que em comércio exterior são diversas áreas em que você pode atuar. Você pode atuar com a parte mais operacional, né? Com a parte mais estratégica, com a parte comercial, a parte de logística. É assim, são vários setores, e aí é importante você conhecer um pouquinho de cada um, né, para saber qual que você mais se identifica. E lembrando, uma coisa que a Ana falou, o profissional de Comex, ele é multidisciplinar. Então, isso vai ajudar você a entender um pouquinho também de cada área, né? Então, isso vai ser super importante. Eu, por exemplo, eu gosto muito dessa parte mais estratégica, parte de internacionalização, o posicionamento de uma empresa brasileira no comércio internacional, ou então prospecção de clientes no exterior, prospecção de parceiros, de representantes, enfim. Mas eu também estou estudando, ontem eu estava estudando, por exemplo, se registrar, como adquirir o radar, por exemplo. Né, uma parte um pouquinho mais operacional, já voltado aí para registro de importadores. É algo que atualmente eu não estou trabalhando com isso, mas é interessante eu saber, porque se alguma empresa precisar, ou então se tiver alguma oportunidade no mercado que pode ser interessante, eu já vou ter aquele conhecimento que eu vou poder contribuir. Então, assim, é importante você conhecer um pouco de cada área, saber qual é a que você mais se identifica, saber também as áreas que têm maiores demandas no mercado, porque isso vai acabar aumentando as possibilidades, as oportunidades, né, para você. Então, acredito que você deva começar por aí. Se for um setor que você não se identifica, não vai adiantar, porque aí você, como a Ana falou, você precisa ter amor por aquilo que você faz, né? Porque aí você acaba fazendo melhor o seu papel, a sua função, né? Você acaba realmente tendo ali até inspiração para buscar novas soluções, para buscar você se desenvolver cada vez mais, ou de alguma forma contribuir ainda mais para aquele setor, né? Então, você precisa fazer algo que você goste. Então, eu acredito que essa é uma estratégia, assim, ou algumas dicas que podem ajudar você a descobrir, né, qual é o segmento que deseja atuar, qual é o setor, enfim.
Quem ama o que faz nunca vai ter que trabalhar na vida, né?
Pois é.
Perfeito.
Isso é um ditado que a gente escuta muito. Muito bom. Ana, como que foi para você a descoberta aí de atuar hoje com o que você faz?
Como foi uma descoberta mesmo, sem querer, eu tinha uma primeira, que seria uma primeira profissão, e depois eu comecei a outra carreira, e é a que eu segui para a minha vida nesses quase 20 anos, foi excelente. Eu me sinto muito realizada, é uma profissão que me agrega, que me ajuda a crescer, a desenvolver. Trabalhar em indústria foi muito bom, porque você vive diversos problemas, então você traz ou busca ou trabalha em conjunto para conseguir várias outras soluções. Então é só crescimento. E agora também, que juntou o Instagram, que eu gosto bastante de sempre estar na leitura, na preocupação de fazer algo, ou dividir notícia, eu também reposto, se alguém publicou um conteúdo bem legal, também quero compartilhar, porque para mim não importa se foi outra pessoa de outro Instagram que fez. O importante é a informação que vai ajudar alguém, então eu também quero dividir. Eu me sinto muito realizada por essa profissão que nos encontramos sem querer.
Bacana. Meninas, eu queria muito agradecer aí a participação de vocês, né? Como que o tempo passa rápido, né?
Sim.
Muito super. Obrigada aí. Quando a gente fala do que ama, o tempo voa. Muito obrigada pela participação de vocês, de terem cedido um pouquinho do tempo de vocês para a gente poder bater esse papo, né? E fica aí aberto para vocês agradecerem, passar o contato de vocês, a página de vocês, se o pessoal quiser entrar em contato, para a gente poder encerrar. Muito obrigada.
Obrigada, meninas. Obrigada, Tati, pelo convite, pela rede de mulheres no Comex, que estamos sempre juntas em conhecimento, em atividades, em encontros. A Bia, que hoje eu consegui conhecer um pouquinho mais, que era só pelo Insta, que a gente trocava informação, ela é excelente. Fora a voz de radialista que ela tem, né? Que é linda a voz dela. Dá até uma vergonhinha de falar do lado.
Nossa,
mas excelente. Excelente trabalho que você compartilha. E quem quiser, pode me seguir lá no meu Instagram do Comex Girls. Quem quiser mandar e-mail lá, tem o contato também, fique à vontade. Podem passar dúvidas ou sugestões de temas para eu ir atrás, para eu criar algum conteúdo para dividir com todos. Obrigada.
Tati, muito obrigada também pelo convite. É um prazer, na verdade é uma honra, né, estar aqui com vocês e retribuindo aqui a Ana, que é uma pessoa que realmente eu admiro muito, adoro o conteúdo já há alguns anos. Gente, então compartilhar aqui um pouquinho do que a gente vem aprendendo, né, durante esse tempo. Eu estou em início de carreira, então são alguns conteúdos, algumas dicas assim, realmente para essa galerinha também que está iniciando. Então, compartilhar conhecimento com quem já tem uma grande experiência nessa área, nossa, para mim é sempre muito enriquecedor, né? Eu sempre aprendo muito, me desenvolvo cada vez mais, então é um prazer. Para quem não conhece ainda o Comex por Amor, né, lá no Instagram, @comexporamor, pode seguir lá, mandar dúvidas, se quiser saber mais algumas estratégias, tem alguns vídeos, tem podcast também. Então, assim, é um conteúdo que se você estiver precisando ou souber de alguém que precise, né, de alguma orientação nesse início de carreira, ou alguém que está mudando de área, quer vir para comércio exterior, só compartilhar, que a gente vai se ajudando. Tati, muito, muito obrigada.
Esse é mais um episódio do Alô Comex. Hoje falamos aí sobre influenciadoras digitais e carreira. Espero que tenham gostado. A ideia aqui é democratizar o conhecimento, permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações e aos debates de conteúdos desse mundo, né? Te convido a conhecer melhor esse podcast. Obrigado por estar conosco até o fim deste episódio. Beijos e beijos, galera!